Jornal Rio Mar em Notícias.
Candidato Eduardo Braga acaba de chegar aos estúdios da Rádio Rio Mar e neste momento a gente começa a contar o horário para a sua entrevista. São 7:09. O candidato Eduardo Braga, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, do PMDB, é o candidato de hoje da série de entrevistas. Eduardo Braga nasceu em 1960 em Belém, no estado do Pará. Aos 8 anos chegou a Manaus e aos 15 começou a trabalhar em uma fábrica de tijolos no município de Iranduba. Eduardo Braga é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Iniciou a carreira política aos 21 anos como vereador de Manaus. Já foi eleito deputado estadual, vice-prefeito e assumiu a prefeitura de Manaus em março de 1994. Foi eleito governador do estado do Amazonas e também senador pelo estado em 2010. Entre os anos de 2015 e 2016, comandou o Ministério de Minas e Energia. Agora concorre ao governo do estado do Amazonas, mais uma vez pela coligação União pelo Amazonas, junto com seu vice, que é o Marcelo Ramos. Bom dia, candidato Eduardo Braga, seja bem-vindo à Rádio Rio Mar.
Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir desculpas a quem está me ouvindo, porque eu estou absolutamente afônico. Isso é fruto de 3 dias de viagem pelo Vale do Juruá, do Purus e do Madeira, e de 2 dias de caminhadas em Manaus, entre sábado à noite e domingo. Portanto, eu quero pedir desculpas ao nosso ouvinte, mas fiz questão de vir à Rádio Rio Mar, poder participar desse programa, que é um programa que fala para Manaus e fala para o interior através da Rádio AM. E é uma tradição na minha vida pública, na minha vida política. Eu sempre vim à Rádio Rio Mar. Porque houve épocas na campanha política que, quando você não fazia parte do apoiamento ou de governo ou de prefeitura, você dificilmente tinha acesso a outros veículos de comunicação. E a igreja sempre foi muito correta aqui na Rádio Rio Mar em abrir o espaço de forma democrática para que a gente pudesse falar tanto para a capital quanto para o interior do estado do Amazonas. Portanto, mesmo sem voz, mesmo afônico, eu estou aqui com a maior alegria e quero dar um abraço a todos vocês que fazem esse programa e quero dar um abraço ao Padre Charles, ao nosso querido arcebispo com quem eu vou estar amanhã visitando juntamente com a Sandra, juntamente com o Marcelo, juntamente com a esposa do Marcelo, a Juliana, para conversarmos com o nosso arcebispo, a quem conheço há muitos anos, da época da prelazia de Tefé, né? Essas coisas a gente já está chegando numa certa idade, dá disso, né? A gente sabe das coisas há muito tempo. E feliz de poder encontrar uma equipe de jovens entrevistadores aqui na Rádio Rio Mar, uma verdadeira bancada de jovens, e liderado por esse talento maravilhoso que é você, que eu conheço há tantos anos, de tantas jornadas, sempre ativa nos programas de rádio e de comunicação. Portanto, a alegria minha é total e que a gente possa ser abençoado e possamos responder às perguntas, esclarecer as dúvidas e motivar a população amazonense que nos ouve para aquela que eu acho que é a mais importante eleição da nossa história recente. Porque, em que pese o mandato desta eleição seja de apenas 15 meses, esses 15 meses vão fazer a diferença do que vai ser o Amazonas nos próximos 10 anos. Esta eleição, que é atípica, nós não estamos num ano de eleição, ela vem exatamente pelo reconhecimento da justiça de que a eleição de 2014 foi uma eleição fraudada, foi uma eleição, portanto, desvirtuada, foi uma eleição que alguns diriam roubada, não é? Agora, a fraude daquela eleição, ela teve consequências de fraude administrativa, que acabou fraudando planejamentos, esperanças. Veja o que diz o reitor da UEA recentemente, que nos últimos 2 anos, aquele governo cassado desviou dinheiros dos fundos da UEA que praticamente inviabilizariam a UEA se não fosse essa eleição. E só para esquentar o nosso debate, eu quero dizer o seguinte: pai não é o que faz, é o que cria, é o que educa, é o que cuida. Eu, quando cheguei ao governo, eu cheguei com a UEA com 1.800 alunos em 2003. Quando eu saí do governo em 2010, eu entreguei para o meu sucessor a UEA com nada mais, nada menos do que 20 mil alunos, consolidada no interior e na capital. Era uma nova realidade de universidade. E agora eu gostaria de poder ter a chance de dar um novo salto na UEA, fazer com que ela tivesse autonomia financeira, que os 100% dos recursos dela pudessem ser verdadeiramente aplicados, e um compromisso que de que nenhum curso do interior, nenhum, absolutamente nenhum curso do interior, seja fechado, seja reduzido ou seja interrompido, e que a UEA seja fortalecida para que os jovens do interior e da capital possam ter acesso a uma escola pública que tenha o DNA e a identidade amazonense.
Candidato,
portanto, assim eu abro a minha participação na entrevista.
Nós vamos agora ao intervalo comercial às 7h15 e na volta nós temos a pergunta do João Paulo. Em meio a toda essa crise política, em meio a tantas questões, nomes envolvidos em escândalos, e ele quer fazer uma pergunta justamente sobre esse assunto ao candidato Eduardo Braga, mas é após o intervalo comercial, já já.
Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania.
E nós vamos agora à pergunta do ouvinte João Paulo sobre a questão da Operação Lava Jato.
Qual é a garantia que os seus eleitores terão que o senhor vai conseguir completar o mandato se eleito? Porque o senhor já foi citado na Operação Lava Jato, o processo já deu início. E qual seria o risco do senhor ser afastado do cargo durante o seu mandato?
Como é o nome dele?
João Paulo.
João Paulo, primeiro, citação não significa processo, significa investigação. E principalmente quando uma citação é absurda, sem nenhuma prova, sem nenhuma materialidade. Aí é que você pode ficar tranquilo mesmo. Agora, com relação à Lava Jato, eu sou a favor da Lava Jato, porque eu sou a favor a toda e qualquer investigação que possa esclarecer, que possa combater, que possa modificar o comportamento político brasileiro, porque o povo brasileiro não aceita mais esse tipo de comportamento. Eu fui o relator da lei que instituiu a delação premiada. Não sei se as pessoas sabem disso, mas eu fui o relator que aprovou a lei. Esse texto que está em vigor foi escrito por mim como senador da República. Portanto, eu apoio intransigentemente a instituição a delação premiada e apoio intransigentemente a Lava Jato. Agora, o que eu não apoio é a desvirtuação da instituição delação. E no recente debate que aconteceu na sabatina da nova procuradora-geral, e eu sugiro a você, desculpa, eu não gravei o nome dele.
João Paulo.
João Paulo, que entre no YouTube e veja a parte do debate entre eu e a procuradora, onde eu trato de três pontos importantes para o Amazonas. Primeiro, a criação do Tribunal de Recurso Federal, da Justiça Federal na Amazônia. Hoje os amazônidas não têm acesso à segunda instância da Justiça Federal por uma única razão: é muito caro. Nós estamos em Brasília para ter acesso. Você imagina um pescador que foi preso ou que responde processo por crime ambiental e foi condenado em primeira instância, que dinheiro ele tem para conseguir recorrer e ir a Brasília para poder rever a sua decisão? Portanto, o acesso à justiça é fundamental. nós aprovamos uma PEC, uma emenda à Constituição, que dá esse acesso ao amazonense e, lamentavelmente, Joaquim Barbosa suspendeu por liminar de forma inexplicável. Segunda questão, sistema prisional brasileiro. Prendemos muito, temos quase 1 milhão de brasileiros presos e a criminalidade aumentou 3 vezes mais no Brasil e no Amazonas. É algo que não se explica. Por quê? Porque nós prendemos com baixa qualidade. Em vez de prendermos quem nós temos que prender, nós prendemos os bandidos de baixo impacto. E terceiro, o desvirtuamento da instituição da ação premiada. Um preso e querendo se ver livre da prisão, apresentar denúncias sem provas para obter liberdade e chegarmos ao escândalo de ver uma JBS fazer uma delação premiada, obter perdão judicial e enxovalhar de forma indiscriminada, sem provas, do presidente da República ao porteiro da esquina, me parece ser um uso que precisa ser calibrado da delação premiada. Mas é um instituto muito, muito importante e verdadeiro, sem o qual nós não teríamos conseguido desmontar a organização criminosa que estava encastelada dentro da Petrobras e dentro do sistema de energia do país. Eu fui ministro de energia, de Minas Energia, e gostaria de dizer ao ouvinte que a maior prova da minha isenção em relação à Lava Jato é que fui ministro durante 15 meses, ajudei a combater a Lava Jato por dentro do ministério e não possuo nenhuma citação sequer que me envolva com relação verdadeiramente à Lava Jato. As questões em relação ao Amazonas são questões, volto a dizer, absurdas e que resvalam até a vingança pelo fato de não ter aceito pagamentos de precatórios absurdos e uma série de outras questões pertinentes às administrações dessas obras.
Agora, pode fazer. Pois não, candidato. O senhor agora há pouco falou no bloco anterior a respeito da UEA, da universidade, e o senhor falou sobre a autonomia que o senhor quer devolver. Entre os seus projetos, o senhor tem esse compromisso com o eleitor também nessa autonomia e também na busca da retomada do prestígio que é a UEA? O senhor tem nesse compromisso, nesse seu projeto desse governo de pouco mais de um ano, andar a UEA, a cidade universitária aqui no Iranduba, e também outros projetos, como por exemplo o projeto Jovem Cidadão. Ali no Armando Mendes tem um local na Avenida Itacolomi, onde está completamente abandonado, né? Criminosos, vândalos estão levando telhado, levando tudo o que pode. Sobre essas obras que estão paralisadas, o senhor pretende, como compromisso desse seu novo governo de 12 meses, pouco mais de 12 meses, dá andamento?
Bem, vamos falar 15 meses, porque aí 3 meses faz uma grande diferença, né? Esse mandato, ele é curto, mas ele é fundamental. Por quê? Porque estará no governo do estado em 2018, o governador eleito agora, que poderá disputar a reeleição para os próximos 4 anos. Portanto, nós estaremos definindo nesta eleição de 15 meses o que acontecerá pelo menos nos próximos 10 anos no Amazonas. Então é muito importante você jovem, você do interior, prestar atenção nesta eleição, porque esta eleição ela definirá 2018 e definirá 2022. Eu quero retomar todas as obras inacabadas e paralisadas e que tenham recursos de financiamento.
Porque em 15 meses?
Em 15 meses. Por quê? Porque o financiamento, se ele existe, o dinheiro existe. Então eu quero retomar. Essa obra está parada, às vezes, por falta de vontade política ou, às vezes, por incapacidade de gestão para liberar as licenças ambientais, as licenças necessárias para a implementação da obra. Agora, com relação à cidade universitária, eu quero reunir com os alunos e com os professores da UEA. Porque eu tenho ouvido muito dos professores e dos alunos o seguinte: olha, Eduardo, a gente estuda e trabalha. A gente estuda e trabalha, ou a gente dá aula e trabalha. Para nós irmos até Iranduba e trabalhar, por exemplo, no Carrefour, como diretor administrativo, eu não tenho como conciliar. Agora, a extensão, e toda faculdade tem extensão universitária, ou seja, a parte de ciência, a parte de pesquisa, a parte de extensão, esta sim poderia ser deslocada para Iranduba. A minha proposta, subordinada a um plebiscito que eu faria dentro da UEA, ou seja, nós faríamos uma votação onde alunos, trabalhadores e professores da UEA se manifestariam, seria fazer a parte de pesquisa e a parte de extensão lá em Iranduba e fazer uma permuta com o Aeroclube para levar o Aeroclube para aquela área fora da cidade, o que daria inclusive mais segurança para o usuário do Aeroclube, um Aeroclube moderno, e pegaríamos aquela área do Aeroclube que é central, aonde nós estamos entre a Constantino Neri, o Torquato Tapajós e a Avenida das Torres, e ali construir o campus universitário, onde nós teríamos os alunos e os professores com acesso muito rápido ao trabalho e ao estudo. E assim podemos lá criar um novo projeto de cidade planejada, etc., acoplado à extensão universitária. Isso para a universidade tem muitos valores importantes, mas na democracia e na autonomia que nós queremos dar, quem decidirá isso será em plebiscito, portanto em eleição direta, melhor dito, perdão, os alunos e os professores e os trabalhadores da UEA. Mas o meu compromisso, acima de tudo, é com a manutenção, a garantia e a preparação da UEA para o futuro. A UEA tem que ter um futuro organizado, planejado, pensado, para ela não ficar com as dificuldades financeiras que outras universidades públicas no Brasil, lamentavelmente, têm. Eu acho que a gente consegue fazer isso com a nossa UEA, com a boa vontade e com a ajuda de todo o empresariado, de todo o profissional liberal, que hoje tem um carinho muito grande pela UEA. E eu acho que tem como fazer do acervo do patrimônio imobiliário da UEA um grande salto de investimento e um grande salto para a solidez financeira da nossa universidade. Eu acredito que o resultado do plebiscito muito provavelmente seria fazer o campus universitário de escolas, de salas de aula aqui no centro urbano, e o campus universitário de extensão universitária, ciência, pesquisa, dedicação exclusiva lá em Iranduba, e lá podermos fazer então um empreendimento voltado à questão de quem gosta dessa coisa de aeroclube, etc e tal, papapá, e aqui fazermos um investimento num terreno que eu acho que é o mais nobre que nós temos hoje na cidade de Manaus, que poderia ser permutado com a UEA.
Agora, 7:31, nós vamos ao intervalo comercial e na volta vamos ao município do Careiro Castanha. Nossa repórter Anderlé Oliveira está lá, vai trazer também perguntas ao candidato Eduardo Braga do PMDB, já já.
Você está ouvindo Rio Mar em Notícias, primeira edição.
E hoje entrevistando o candidato Eduardo Braga do PMDB, que é candidato ao governo do estado nessa eleição suplementar de 6 de agosto. E a gente vai direto para o Careiro Castanho, de lá fala Anderleia Oliveira. Olá, Anderleia, bom dia.
Bom dia, Samara. Bom dia a todos os colegas. Bom dia ao candidato Eduardo Braga. Vamos à pergunta do interior do estado e nós queremos fazer a pergunta, candidato, a respeito do setor primário, diante da complexa realidade do nosso interior do estado. Tomando aqui o município do Careiro como exemplo, que possui quase 500 quilômetros de ramais, dos quais a maioria nem são pissarrados. E a necessidade do estado do Amazonas crescer no setor primário e ter incentivos para esse segmento. Nós queremos saber de suas propostas para expansão do setor primário, da agricultura, até mesmo como alternativa de crescimento econômico para as pequenas cidades.
Anderleia, você colocou muito bem. A questão do setor primário é fundamental. E a questão dos ramais também são fundamentais. Eu queria dizer a você, do Careiro do Castanho, que como conseguir recursos do governo federal, porque, Samara, o Castanho foi asfaltado na cidade com dinheiro do governo federal, não foi o governo do estado que asfaltou. Eu, como senador da República, consegui, com a então presidenta Dilma, 17 milhões de reais que permitiu tirar finalmente o Careiro do Castanho da lama e da poeira, porque o estado não fazia isso. E, do mesma forma que fizemos isso, nós queremos agora conseguir com o governo federal recursos para que nós possamos asfaltar 1.000 quilômetros de estradas vicinais. Por quê? Porque nós entendemos que sem as estradas vicinais nós não conseguiremos romper a necessária alavancagem para o crescimento do setor agroindustrial no interior do Amazonas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, patrulhas mecanizadas para a agricultura. Nós já colocamos recursos, eu fui relator geral do orçamento, já colocamos recursos para que nós possamos colocar nos municípios hoje vocacionados para a questão do agronegócio, da agricultura, como é o caso do Castanho, patrulhas mecanizadas. E mais do que isso, nós queremos, através da FEAM, que foi apelidada pelo governo Cassado de Banco do Povo, que acabou financiando uma transportadora de valores no Rio de Janeiro, que sumiu com 25 milhões de reais, eu quero pegar a FEAM para voltar a financiar quem a FEAM precisa financiar, que é o agricultor. E pegar o Banco do Brasil e o BASA e fazer com que o programa de financiamento da agricultura familiar, o PRONAF seja efetivamente aplicado para que nós tenhamos agricultura no interior do estado. Então, o setor agrícola que está abandonado, literalmente abandonado. Eu ainda conversava em Lábrea nesse final de semana e dizia da importância de nós plantarmos milho na várzea. Deus nos deu a várzea e nós precisamos, com a Embrapa, desenvolver uma semente de milho para as nossas várzeas, para que isso possa ser o suporte da nossa criação de peixe e a nossa criação novamente de ave de postura e de corte, porque nós estamos com graves problemas para produzir ovos e para produzir aves de corte aqui no estado do Amazonas em função do preço do milho. Enquanto isso, nós temos a várzea, que é uma imensidão para plantar milho. Portanto, o nosso programa para a agricultura é 1.000 quilômetros de estradas vicinais asfaltadas para escoamento da produção com recursos do governo federal e com financiamentos da agricultura familiar e do próprio INCRA, e ao mesmo tempo ações de assistência e extensão rural e financiamento da FEAM, semente, equipamentos agrícolas e condições de fazermos com que a nossa agricultura finalmente entre em escala comercial.
Candidato Bruno falando, bom dia.
Bom dia.
Nós falamos da UEA agora há pouco, então quero trazer a UEA e já entrando no assunto econômico que também tem a ver com a agricultura familiar, né? O padre Geraldo Minahan pergunta da gente essa questão da UEA. A primeira parte não foi concluída ainda, então falar em um segundo projeto, uma segunda etapa, não seria falar em desperdício de dinheiro público, já que a primeira foi interrompida, infelizmente, e entrando na questão econômica. Como o senhor pretende fazer para, nesses 14, 15 meses, tentar recuperar o emprego, tentar recuperar a confiança do nosso distrito industrial para avançar, né? Porque a gente tem visto queda após queda atrás de queda nos últimos meses nas pesquisas do IBGE.
Bem, primeiro, são duas perguntas em uma. Segundo, o que está inacabado lá na cidade universitária é porque tem inviabilidade. Não tem dinheiro para fazer e não tem disposição por parte dos professores, dos funcionários e dos alunos de se deslocarem para lá. Então, o que nós temos que fazer é adaptar o projeto. E isso nós queremos fazer não de cima para baixo, nós queremos ouvir os alunos da UEA, os professores e os trabalhadores. Por quê? Porque tem um patrimônio que é do Estado, patrimônio imobiliário. Se a gente souber usar esse patrimônio imobiliário para gerar recursos, gerar empreendimentos, nós poderemos fazer lá na cidade universitária a parte de extensão, pesquisa, ciência, aquilo que é dedicação exclusiva, ou seja, aquilo que o cientista tem que ficar o dia inteiro trabalhando no mesmo lugar e colocar lá. E pegar aquilo que é a parte de graduação e que hoje está espalhada aqui em vários lugares da cidade de Manaus, e esses imóveis têm valor econômico, e você ir aos poucos construindo um módulo, vende o outro, faz dinheiro, constrói o outro, e ao longo de um processo você terá um módulo, um campus universitário urbano, pronto, moderno, identificado com a característica sociológica do aluno e do professor e do trabalhador, que é aquele que estuda e trabalha. E você teria um módulo de extensão rural que estaria identificado porque estaria numa área onde poderia ser feita a dedicação. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo é salvando um projeto que era um equívoco e dando a ele a viabilidade financeira, econômica e racional de implementação. Não é fazer dois projetos, é dar viabilidade. E isso só aconteceria se esta proposta fosse aprovada pelos alunos e pelos professores e trabalhadores num plebiscito que nós faríamos dentro da universidade. Numa conversa com o reitor Kleinaldo, que recentemente disse exatamente isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo não é invencionice minha como candidato. O Kleinaldo disse que nos dois últimos anos foram desviados nada mais nada menos do que quase 250 milhões de reais do recurso da UEA, além do dinheiro da cidade universitária, que também foi desviado do custeio da UEA. Esse dinheiro não pode sair do custeio da UEA. O dinheiro do custeio da UEA tem que ser sagrado. Tem que haver dinheiro fruto de patrimônio, fruto de recursos externos que sejam investidos na UEA para dotar a UEA da estrutura necessária. Ser o pai que cria, que cuida, que ajusta, que elabora, que faz com que o jovem seja um engenheiro, um médico, um doutor, um advogado, é exatamente aquele que consegue viabilizar essas questões. A questão do emprego no polo industrial passa necessariamente pela uma revisão da carga tributária de determinados produtos. A primeira ação que queremos fazer como governador é baixar ICMS de alguns produtos. De cara, os da cesta básica. Feijão vai ficar mais barato, arroz vai ficar mais barato, sal, açúcar, leite, café, gás de cozinha, gasolina e óleo diesel, como já foram no meu governo. E por que que isso é importante? Porque com a comida mais barata, você gasta menos dinheiro para comprar comida. Sobra mais dinheiro para você poder consumir. Você podendo consumir, você ativa todo o arranjo econômico que gera emprego e renda e alavanca a economia. Esse é um ponto. Segundo, A redução do preço do óleo diesel, a redução do preço da gasolina faz com que nós sejamos mais competitivos, porque você transporta de forma mais barata o seu produto, e transportando de forma mais barata o seu produto, você atrai novos investimentos. Terceiro, você atrai inclusive novos voos para o Aeroporto Internacional de Manaus. Nós perdemos voos para Portugal por causa do combustível que estava muito caro. Perdemos voos para os Estados Unidos porque o combustível estava muito caro. E estamos perdendo quase todos os voos internacionais de Manaus para outras regiões do mundo que atrairiam emprego, turistas, etc., para Manaus, por um equívoco do governo Cassado, que aumentou os impostos sobre combustível de aviação. Com relação ao distrito industrial, nós precisamos selecionar os produtos estratégicos e fazer uma revisão da carga tributária estadual com relação a esses produtos estratégicos. E o que quer dizer produto estratégico? Aquele que gera muito emprego. Então, o produto que gera muito emprego tem que ter carga tributária mais baixa. O produto que não gera muito emprego tem que ter carga tributária mais alta. Essa é a equação socioeconômica do tributo. O tributo gera muito emprego, então baixa o tributo. O produto gera pouco emprego, então aumenta o tributo. Essa é a estratégia que nós queremos usar para gerar emprego e renda, além de retomar todas as obras que estão paralisadas e assim poder gerar emprego de qualidade também na construção civil.
Nós vamos agora ao intervalo comercial e na volta a nossa repórter Yolanda Mendes tem perguntas sobre segurança já já.
Jornal Rio Mar em notícias.
Sem perder muito tempo, vamos às ruas da cidade. Está falando aí Yolanda Mendes, que faz pergunta para o candidato Eduardo Braga. Yolanda.
Bom dia, Samara. Bom dia, candidato. Então, nós tivemos no dia 1º de janeiro um massacre no sistema prisional. A carnificina que deixou mais de 100 mortos no sistema prisional e que colocou o Amazonas com a segunda maior chacina do país. Nos últimos anos, nós tivemos aqui em Manaus muitas brigas entre facções criminosas, principalmente na zona norte, sul e leste de Manaus. Queria saber o que, que dá para fazer em relação ao sistema prisional, em relação à segurança pública em menos de um ano e meio no Amazonas.
Bem, eu acho que dá para fazer muita coisa. Primeiro é não fazer pacto com organização criminosa. Segundo, valorizar o policial. Terceiro, separar o joio do trigo. Quarto, ter informação, planejamento, ação estratégica e ação cooperada. O que é que eu quero dizer com informação, planejamento e ação cooperada? Você tem que juntar o sistema de inteligência do Estado com a Polícia Federal, o Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Nacional e ter o mapa do crime de forma muito bem delineado. Terceiro, você tem que juntar as forças sob coordenação única num gabinete de gestão de crise, porque nós estamos vivendo uma crise seríssima na segurança, para fazer o combate ao crime. E não é apenas o crime da droga, porque o crime da droga, quando você prende uma tonelada de droga, alguém fica devendo dinheiro para o traficante. E esse cara que deve dinheiro para o traficante, ele vai praticar outro tipo de crime para pagar o traficante. Ele vai assaltar posto de gasolina, vai assaltar drogaria, supermercado, casas de família, etc. e tal, e até assassinar pessoas que devem, para que ele possa meter medo nas pessoas e receber o dinheiro para pagar aquele traficante. Então, ter uma ação ostensiva em relação a isso. Por outro lado, você precisa voltar a ter polícia na rua. Para isso, você terá que restabelecer uma política que valorize o policial que está na rua, fazer com que a GTS seja efetivamente usada para colocar polícia na rua, e não dá para ter apenas 3 DIPs de plantão durante todos os dias e finais de semana a partir das 18 horas. Uma cidade de 2 milhões e meio de habitantes, Você ter 3 delegacias de plantão é brincadeira. E não dá para ter DIPs inacabados há 7 anos, como é, por exemplo, o caso do 16º DIP em frente à escola da Alberto Valle, que está inacabada há 7 anos. Portanto, investimento, planejamento, resgate da credibilidade, não fazer o acordo com o crime organizado, investimento no profissional, restabelecimento da database do policial militar e do policial civil no dia 21 de abril, com as promoções na data certa, para não ter o acúmulo de promoções durante anos, ao ponto do presidente do tribunal ter que assumir o governo do estado para poder dar as promoções, né? Isso tudo tem que ser analisado. Agora, por outro lado, tem que ser tolerância zero com os maus policiais. 99% da polícia é composta de bons policiais, mas os maus policiais precisa ser tolerância zero. Uma maçã podre no meio da cesta contamina toda a cesta. Houve uma pesquisa recente que mostrou claramente isso, que a Polícia Militar do Amazonas precisa desse resgate de credibilidade. E nós teremos, obviamente, que investir em novos presídios e botar para correr daqui de Manaus uma empresa chamada Humanizare, que é um escândalo de mais de R$1,5 bilhão hoje, que eu não consigo entender como é que um preso pode custar R$60 mil por ano, enquanto um aluno custa R$2.400 por ano. Só para repetir, a Humanizare recebe R$60 mil por ano para cuidar de um preso e a Secretaria de Educação gasta R$2.400 por ano para ensinar um aluno a ser um bom pai.
Nós temos 5 minutos para finalizar essa entrevista com o candidato. Italo Bianco, faça a sua pergunta e dentro desses 5 minutos, o senhor responde e faça as suas considerações finais, por favor, candidato.
Reforçando a pergunta do Bruno, o senhor afirmou em uma de suas entrevistas que vai reequilibrar as contas do estado sem aumento de impostos, de forma desproposital, aumentando a capacidade de produção, aumentando o volume da economia com a geração de emprego e renda. De que maneira, em 15 meses, haverá essa geração de emprego se não há oferta? Já que a gente noticia desde o ano passado, inclusive no início desse ano, que o Distrito Industrial, por exemplo, só descontrata, né? Só há demissões.
Minha casa, minha vida. Nós temos cota de 50 mil unidades para o Amazonas. Nenhuma delas foi contratada porque o governo do estado não deu nenhum estímulo. Só na construção civil temos condições de gerar 50 mil novos empregos com o programa Minha Casa Minha Vida na capital e no interior. Com o programa Reformar, que é um cartão com R$5 mil para a reforma de casas do governo federal. Em cada reforma de casa você emprega pelo menos 2 pessoas, o pedreiro e o ajudante de pedreiro. Vezes 5 mil, você estaria arrumando 20 mil novos empregos. Se você faz com que baixe os impostos, você aumenta o meio circulante, aumenta o consumo. Você precisa produzir mais. Você, portanto, precisa de mais gente para fazer com que a produção cresça. O que nós precisamos é de um movimento ao contrário do que estavam fazendo. O que estavam fazendo era tirando o dinheiro da mão do povo e colocando o dinheiro na mão de poucas pessoas. O que eu quero fazer é o contrário. Tirando o dinheiro da mão de poucas pessoas e botando o dinheiro na mão de milhares de pessoas para consumir, de milhares de pessoas para poder comprar, comer, fazer as coisas andarem e pegar recursos que são de programas nacionais para fazer geração de emprego e renda. E por fim, eu quero acabar o que eu chamo de contrato de vento dentro do governo do estado. Tem gente contratada para fazer ultrassonografia no interior do estado. Está recebendo todo mês e a fila de ultrassonografia no estado está em 49 mil pessoas. Alguém está recebendo sem trabalhar. E eu estou falando só de ultrassonografia. Eu poderia falar de ultrassonografia, mamografia, etc., merenda escolar, etc. Ou seja, há uma conta de 30% no custeio do estado que é desperdício ou corrupção. Se você acabar com esses 30%, você tem recurso para investir, gerar emprego, gerar renda, melhorar a qualidade de atividade do Estado e assim o Amazonas tem jeito. E é por isso que eu digo, o Amazonas tem jeito, o que falta é governo, e eu e o Marcelo pedimos o voto no 15 para que a gente possa implementar esse programa emergencial que em 15 meses tiraria o Amazonas do atoleiro.
Tem um minutinho, por que Marcelo Ramos como vice?
Porque diferentes somam novas ideias, ampliam. Eu, com a minha maturidade de hoje, já não sou mais aquele garoto de muitos anos atrás. Eu envelheci e aprendi que os diferentes se somam, se completam. Nós ganhamos novos horizontes. E a crítica, e você aprender a ouvir, te amadurece, faz você reaprender e a reavaliar valores. E por outro lado, a minha experiência é importante para complementar a juventude, a impetuosidade do Marcelo Ramos. Portanto, eu e o Marcelo é que nem Pelé e Garrincha, né? Um jogava com a perna torta, driblava todo mundo e cruzava. O outro matava a bola no peito, um drible curto e pimba, gol, Brasil tricampeão. O que nós queremos é que o Amazonas seja tricampeão. Resolva o problema da saúde, do desemprego e da segurança em apenas 15 meses.
Jornal Rio Mar em Notícias.